Olá! Durante este mês de março, preparamos um especial com temas voltados para as mulheres. Mas diante da pandemia do coronavírus, foi necessária uma mudança na rotina de todos. Eu sou Manu Neri e neste episódio, que estou gravando de casa por meio do teletrabalho, vamos esclarecer como fica o funcionamento do Judiciário Estadual neste momento.
TJCE em podcast.
Olá, aqui quem fala é Marina Hatz. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia por coronavírus. Para minimizar os efeitos de contágio, uma das recomendações para quem tem essa possibilidade é trabalhar de casa. E é onde eu estou, embora não seja nem do grupo de risco e nem esteja com algum sintoma. É um momento para pensarmos coletivamente para evitar a propagação. O teletrabalho, inclusive, foi uma das medidas fixadas por meio da Portaria número 497 de 2020, publicada no Diário da Justiça na segunda-feira, dia 16 de março. Ela também atende à Resolução número 313 do Conselho Nacional de Justiça, publicada na quinta-feira, dia 19. Desde que a portaria foi publicada, o atendimento tem sido feito de forma virtual. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, o desembargador Washington Araújo, nos mandou um áudio falando sobre o motivo da decisão.
Olá, Marina. Olá, magistrados, servidores, cidadãos cearenses. O Poder Judiciário do Estado do Ceará tem participado desse grande esforço de todos nós para evitar a propagação do coronavírus em nosso estado. Para isso, adotamos algumas medidas que são fundamentais para preservar a saúde dos nossos magistrados, dos nossos servidores, dos nossos colaboradores, dos advogados e dos jurisdicionados. Nós suspendemos o curso dos prazos processuais, nós instituímos o teletrabalho para os nossos servidores e magistrados e criamos plenários virtuais para que o Tribunal de Justiça continue atuando, julgando os processos como deve ser, sem que haja a presença dos desembargadores no tribunal. Tudo será feito de forma virtual, de forma remota, e com isso estamos contribuindo para esse grande esforço que é de todos nós.
Presidente, por favor, explica para a gente também como está o acesso aos prédios da Justiça Cearense.
Nesse período em que é recomendado o isolamento social, não haverá atendimento presencial nos nossos fóruns. O atendimento será exclusivamente remoto, por meios eletrônicos e por telefone. Mas nós estaremos a postos para atender aos jurisdicionados e aos advogados. Estamos distribuindo com os nossos servidores para o teletrabalho 500 computadores e, com isso, nós queremos reforçar que os nossos servidores terão todas as condições de trabalhar em casa, de fazer o teletrabalho. E essas ações vão nos permitir sair dessa crise ainda mais forte. Muito obrigado e um grande abraço a todos.
O Tribunal de Justiça do Ceará criou ainda o Gabinete de Acompanhamento da Situação do Covid-19. O juiz auxiliar da presidência do TJ, Ricardo Alexandre, fala sobre esse tema. Olá, doutor Ricardo, qual o objetivo desse gabinete e quem faz parte dele?
Olá, o objetivo do gabinete é exatamente estudar as estratégias e planejar ações para buscar o máximo de prevenção e mitigação dos impactos do Covid nas atividades do nosso Poder Judiciário, zelando, obviamente, pela saúde de magistrados, servidores, colaboradores e jurisdicionados em geral, além dos usuários que são funções essenciais à justiça, como promotores, advogados, defensores públicos, procuradores. Tudo isso, obviamente, sem deixar de lado a prestação jurisdicional, ou seja, o atendimento daqueles casos considerados urgentes, conforme definiu o Conselho Nacional de Justiça na Resolução 313. Cito como exemplo as decisões nos mandados de segurança, habeas corpus, liminares e antecipação de tutela, inclusive aquelas no âmbito dos juizados especiais, e também as autorizações de viagem de crianças e adolescentes, conforme as normas do CNJ. Todas as nossas reuniões ocorrem por videoconferência e são constantes, dia ou noite, inclusive sábado e domingo, com a divulgação transparente das ações ao público interessado, sejam magistrados e servidores ou mesmo usuários dos nossos serviços. Por fim, quero tranquilizar a todos e tenho certeza que as medidas urgentes serão todas analisadas e decididas em tempo adequado. Tenho plena convicção que a sociedade cearense brasileira saberá superar essa crise sem precedentes nos últimos anos.
A diretoria do Fórum Clóvis Bevilacqua publicou na segunda-feira, dia 23 de março, a portaria número 270, que regulamenta o atendimento aos usuários da justiça na comarca de Fortaleza, assim como o funcionamento e o acesso às unidades judiciárias da capital cearense. A juíza Ana Cristina Esmeraldo, diretora do Fórum Clóvis Bevilacqua, esclarece como fica com essa resolução.
Diante dessa situação de pandemia do coronavírus, e da instituição de um plantão extraordinário em um regime de teletrabalho, a nossa maior preocupação foi oferecer todas as condições para que os atores do processo que trabalham diariamente no Fórum Clóvis Bevilacqua possam ser informados de como iremos funcionar. A primeira providência que se destinou aos usuários do serviço de justiça oferecidos no Fórum, e aí estamos falando em torno de quase 4 mil pessoas que se dirigem ao fórum diariamente, foi a gente instituir um canal de atendimento remoto. Esse canal é para a população dirigir as suas demandas e obter as respostas também pelo meio eletrônico. Foi instituído pela Portaria 270, é o e-mail da nossa central de atendimento judicial. É o cagefortaleza@tjce.jus.br. Estabelecemos também fluxos de trabalhos diferentes para os plantões ordinários, que são aqueles plantões nos finais de semana, em dias de feriado, em que já havia e continuará havendo uma escala que é divulgada previamente pela diretoria do fórum e publicada no Diário de Justiça Eletrônico. Esses plantões, eles continuarão de forma regular. Para esses plantões, estamos aprimorando a nossa comunicação e fazendo chegar a todos os plantonistas da Defensoria, Ministério Público, Magistratura, Oficiais de Justiça, servidores, os contatos e os endereços eletrônicos por onde circulará a informação. Para evitar aglomerações na ida ao fórum para obtenção dos objetos necessários à realização do teletrabalho, estabelecemos também um rodízio, um revezamento e uma forma de acesso controlada. E assim todos teremos como ir ao fórum na data fixada para recuperarmos os objetos que necessitamos para continuarmos trabalhando de casa. Estamos trabalhando para superar a dificuldade de ter apenas um meio de comunicação com o público, que é o eletrônico, o remoto, mas creio que todos se ajudando iremos alcançar uma forma eficiente de comunicação. E o fato de termos apenas processo eletrônico favorece muito essa forma de trabalho. Outro serviço muito procurado pela população e que se dava de forma presencial é o de autorização de viagem de menores. Essas autorizações passarão também a ser processadas pelos e-mails e será divulgado passo a passo no nosso site do Tribunal de Justiça. Nesse cenário completamente impensado por nós, o que vejo é que estamos reinventando a nossa forma de trabalhar e estamos, sim, conseguindo superar dia após dia as situações que nos têm chegado. E vamos, sim, construindo outras soluções para as que vão chegar. Penso que o mais importante é reunirmos as ferramentas tecnológicas, as da comunicação, que hoje, felizmente, dispomos em demasia, e vamos juntar com as nossas ferramentas pessoais. A boa vontade, o compromisso, o otimismo e a empatia, que é o que eu acho que mais vai nos mobilizar. Então, é nesse momento em que tantos estão isolados que a gente vê a maior união. E estamos aqui, firmes, para superar esse momento.
Nós, da comunicação do Tribunal de Justiça do Ceará, em sintonia com as medidas que a direção desse órgão tem tomado, queremos alertar o público interno e externo com todas as informações necessárias. A gente vive um momento também de muita disseminação de fake news. Então, para informações mais confiáveis, priorize os sites de órgãos oficiais. No Ceará, o governo disponibilizou teleatendimento 24 horas por dia para que profissionais de saúde atendam e tirem dúvidas da população. O número é 0800-275-1475 ou acesse o site coronavírus.ceará.gov.br.
Se liga também nas recomendações do Ministério da Saúde sobre como deve ser o isolamento domiciliar.
Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies, devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saúde.gov.br/coronavírus.
A gente fica por aqui. Vamos deixar na descrição todos os contatos e sites citados no programa de hoje. O podcast do Judiciário Cearense vai ao ar todas as quintas e você pode ouvir na sua plataforma preferida, Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast, ou no site tjce.jus.br.
TJCE em podcast.
Roteiro e produção, Mano Neri e Marina Hacks. Edição de som de Renato Gurgel. Editor-chefe, Ilo Santiago Júnior.